Gaga.
O vereador Floriano Pesaro, do PSD. Ah, eu fico agora na dúvida de perguntar se é PSDB, se saiu, se é DEM, se saiu. Tudo bem, Pesaro?
Tudo bom, Zé Nelo. Um prazer estar aqui com você, aqui na Rádio Tupi. Queria cumprimentar o Milton Flávio, minha colega Edir Salles, meus amigos. Continua o filme forte do PSDB.
Continua lá.
É, não sai de jeito nenhum.
Bom, vocês acham, o tema para abrir o nosso debate aqui é o seguinte: o Milton Flávio já disse que é contra derrubar o voto obrigatório na reforma eleitoral, que o voto tem que continuar sendo obrigatório. O que é que vocês pensam, Edir? Pêsaro, o nosso ouvinte já se manifesta aqui que é a favor, tem que acabar, o telefone continua. Tem ouvinte?
Não, só recado.
Ah, tá. O Luiz Dias, de Santo André. Ô, meu amigo Luiz Dias, São Paulino, rapaz! São Paulino, grande Luiz, parabenizando pelo programa. Obrigado, Luiz. Pêsaro e Edir, o que é que vocês acham? Deve acabar o voto obrigatório?
Como sempre, cavalheiro, né? Olha, eu penso que o voto é, acima de tudo, um ato de civismo, né? Então é um dia que a gente já se programa, não é? Os brasileiros se programam para ir às urnas e escolher o seu representante. O que eu acho que deve haver é uma preparação maior, uma informação maior. Eu acho que os meios de comunicação vem desenvolvendo já essa informação, mas eu acho importante é escolher realmente em quem votar, né? Por exemplo, ano que vem já, já estão aí as eleições, vereador,
prefeito. E a comissão de reforma política é para mudar já para o ano que vem, não é?
Já, para mudar para o ano que vem, mas eu acho importante escolher em quem vai votar. O voto hoje ele está muito distrital, vereador principalmente, distrital. Então ele tem que conhecer o vereador do bairro dele, da região dele, saber o que faz, acompanhar e ir às urnas escolher com convicção. Isso é o que tem que ser feito. Eu acho que os governos municipais, estaduais, federais têm que fazer uma programação grande nesse sentido de orientação e mostrar efetivamente o que cada vereador faz, o que o prefeito faz, o que o deputado estadual faz, federal, para que haja uma consciência maior.
Mas você derrubaria o voto obrigatório?
Não derrubaria o voto obrigatório, não derrubaria.
Manteria?
Manteria o voto obrigatório, porque eu acho que é um ato de civismo, acima de tudo.
E não estamos preparados ainda para...
Não estamos preparados. Eu acho que do jeito que está, essa coisa de generalizar, os políticos não prestam, não servem, não é? E então essa generalização que não é verdadeira.
Para qualquer setor.
Não é verdadeira.
Para
qualquer setor tem gente boa e gente ruim.
Exatamente.
Na Câmara Municipal, por exemplo, os nossos amigos lá, vereadores, trabalham feito loucos. É um trabalho intenso, incansável, é sábado, é domingo. Eu ontem cheguei de São Miguel Paulista, 12h30, e acordei 5h30, hoje estou aqui. De bem com a vida, de bem com o mundo. Então eu penso assim, que tem que haver uma conscientização maior. Agora, se você liberar o voto, não ser obrigatório o voto, então esse pessoal que não está bem informado ainda e que gosta, né, de falar, mano, pra que eu vou? Eu vou viajar, né?
E vai na onda, né?
Vai na onda, vai viajar, eu acho que é um ato de civismo. Eu não derrubaria, voto obrigatório.
Não derrubaria. Telefone continua aberto para você, ouvinte, dar a sua opinião. 3284-9184 é o telefone. Pêsaro, e aí? Você acha que o Brasil está preparado para liberar o voto? Tirar a obrigatoriedade?
Primeiro, eu acho que sim. Segundo, eu acho que conceitualmente o voto facultativo ele é um voto mais qualificado.
Você derrubaria o voto obrigatório?
Eu sou favorável ao voto facultativo. Aliás, acho que o Brasil já tem um voto facultativo, porque quem não quer votar, não vota.
É, a multa é pequenininha mesmo.
É, viaja, justifica. Você pode justificar sem multa. Você pode votar, você pode não votar e pagar multa, você pode viajar ou fazer outra qualquer coisa e justificar. Não pode fazer isso seguidamente. Mas... Então, eu acho que, na realidade, a motivação ela tem que ser outra. Ela não tem que ser a obrigatoriedade do voto, a motivação tem que ser o convencimento, o engajamento político. Você veja nos Estados Unidos, que para mim ainda é um grande exemplo de democracia no mundo, você veja que nos Estados Unidos o voto é facultativo e as pessoas se mobilizam na medida em que a sociedade está mobilizada para determinado tema.
Mas vota só 50% da população.
Não faz mal, e continua sendo uma grande democracia. Você veja que quando há um embate maior de ideias, o número de eleitores cresce. Por quê? Porque há um engajamento, não porque é obrigatório. Eu sou favorável ao voto facultativo e o meu partido, PSDB, defende o voto distrital. E eu, particularmente, defendo o voto distrital puro, ou seja, aquele que nós vamos, o partido indica em cada distrito da cidade, do estado, do país, um candidato do partido que vai representar os ideais do partido naquele distrito.
Quem é que vai convencer quem aqui? Milton Flávio e Edir contra derrubar o voto obrigatório, o Pêssaro quer acabar com o voto obrigatório.
Ah, eu já disse, em princípio tem uma posição parecida com a do Edir, né? Eu acho que na medida em que o país tiver as informações que o Edir colocou, que tiver a consciência, e nós tivemos uma certa homogeneidade na formação cultural e educativa do nosso povo, eu acho que a gente pode suprimir neste momento, embora hajam aquelas alternativas e oportunidades que o Floriano falou, eu manteria ainda hoje por conta, para mim, desse fator educativo que o voto ainda traz. Né? Inclui
tem um outro argumento aí que é o seguinte, se o voto não for obrigatório, quem tem mais dinheiro é mais fácil se eleger, porque vai investir tirar o cidadão de casa para votar.
Mas você acha que mais do que já foi no nosso coronelismo e no nosso clientelismo brasileiro, e mais do que já é, hoje o poder econômico impera nas eleições. Né? Eu não digo que o dinheiro ganha eleição, mas o dinheiro ajuda a ganhar eleição. Daí a segunda discussão, a segunda parte dessa discussão, que é o financiamento de campanha. Porque esse é um conjunto, né? A reforma política, ainda que eu acredite que ela só será feita em pedaços, como toda boa reforma...
Você acha que não muda nada para o ano que vem?
Olha, eu gostaria que mudasse.
Eu também
especialmente
gostaria.
Para o voto distrital.
Distrital, votaria.
Mas da forma como está se discutindo, que é o sistema de lista fechada com financiamento público de campanha, ou seja, praticamente estatiza as eleições na mão do partido que, digamos, hoje tem a hegemonia estatal, que é o PT. Então, no fundo, a proposta que está hoje sendo discutida no Congresso Nacional, que é a lista fechada, partidária, o partido escolhe todo mundo que vai se eleger com financiamento público, você praticamente estatiza as eleições e favorece o PT. Por isso, e não omito a minha opinião, neste caso, da forma como está sendo conduzida, é melhor, a melhor reforma política para o ano que vem é a reforma que não aconteça nada.
Não
há reforma. Porque se for na direção que está indo, um partido será favorecido.
Vamos lá para o telefone, e o telefone do ouvinte, a opinião importante, você, ouvinte Tupi, 32849184. Maria Madalena, bom dia!
Bom dia, é um prazer falar com você.
Prazer todo nosso. Você está onde, menina?
Eu estou no Jabaquara.
Jabaquara, tá sol aí ou não?
Ah, tá bem friozinho, mas o sol tá querendo sair.
Tá certo. Ô Maria Madalena, você acha que o voto deve continuar obrigatório no Brasil?
Eu acho que deve sim continuar obrigatório, porque mesmo que sendo obrigatório, o pessoal já não vão e ficam reclamando. Eu acho uma coisa tão boa votar.
Uh-huh.
A gente tá com espírito, assim como se... gratificante como a missão cumprida.
Certo. Então você não tiraria o voto obrigatório hoje?
Não.
Tá certo.
Porque o povo brasileiro é muito folgado, eles deixam a próxima hora.
Então, vai pra praia.
Eles levam tudo em brincadeira, eles não levam o negócio sério.
E depois fica xingando ainda.
É um respeito muito grande.
É verdade. Maria Madalena, obrigado, viu, querida?
Obrigada a vocês, bom dia.
Bom dia. Jabaquara.
Carinho dos ouvintes.
Você vê que...
É muito gostoso, né?
E é favorável ao voto obrigatório.
Exatamente, né? Agora, eu acho que essa questão dos gastos que você falou agora, que tem campanhas milionárias, isso aí tem que acabar, né? Eu acho que tem que ter a conscientização, tem que conhecer o seu candidato, não tem que se vender por um quilo de arroz, por uma blusinha, uma camiseta, não tem que chegar na última hora, então vamos montar a equipe. Então tem equipe. Então cada liderança tem equipe de 10, aí paga não sei quanto pelos 10. 3 meses, não conhece o candidato, não sabe de onde veio.
Às vezes nem os 10 votam, né?
Nem os 10 votam. Na sua região que você está lá ralando, matando, vem os de fora, vem os paraquedistas, que não sabe nem onde fica, que se você puser um candidato sozinho no carro, ele não chega lá dirigindo, porque ele não conhece o caminho, né?
Ele entra em São Miguel, não sabe onde está.
Imagina, São Miguel Paulista, ele vai
aí
lá 3 dias para chegar. É o voto distrital,
então, mas eu defendo. Aí eu vou deixar no ar aqui para o próximo bloco, nós vamos pro intervalo. É o seguinte, não sei se vocês já viveram isso, mas eu acho uma injustiça o camarada ter 100 mil votos e não se eleger.
É complicado.
É uma injustiça isso, cara. 100 mil almas pensando em você naquele dia, né, colocando lá, apertando o seu nome.
É um Pacaembu e meio,
Zanella. Três Pacaembus.
Três Pacaembus. Aí o cara que tem 1.500 votos.
Complicado, complicado. Complicado. E você falou agora de uma coisa. O meu filho, que é. O meu sobrinho, que é filho do seu grande amigo, Eurípides Salles, Ulisses Salles, teve 61.550 votos para deputado estadual, primeira eleição dele, e não entrou. Só na capital, 41.000 votos, dos quais mais do que isso, quase tudo isso na Zona Leste, um pouco na Zona Sul, e não entrou. Está lá esperando, está suplente.
Será que muda isso na reforma? Daqui a pouco a gente volta com o debate. Edir Salles, vereadora pelo DEM, Floriano Pêzaro, vereador pelo PSDB, Milton Flávio, ex-deputado estadual pelo PSDB.
A Rádio Tupi AM está apresentando Tupi Serviços. O Dia das Mães está chegando, você tem só 3 dias e o presente da sua mãe está mais barato na Casas Bahia. E você ainda compra sem nada de entrada.
Eu vou só pedir mais
7 delas. SD por R$139,90 com um preço muito baixo.
Não quero café, não.
Por 7 delas leve só R$999 à vista. É o presente da sua mãe sem entrada. E micropositivo Windows 7 dela LCD e memória de 2GB só R$1.199 à vista. Grátis impressora e é tudo sem entrada. Você tem só mais 3 dias. Presente mais barato para sua mãe é na Casas Bahia.
Deixa eu falar com você da ótica G. Lancaster. Atenção, hein? Você usa óculos? Olha o que eu vou fazer para você agora. Quanto tempo você tá com esse mesmo óculos no seu rosto, hein? Tá na hora de mudar. É por isso que eu trago essa oportunidade para você, minha amiga, para você, meu amigo. Você vai ligar nesse telefone. 21-82-91-99. Já me fala. Ô Jorge, mas o que eu tenho que fazer para mudar meu óculos? Primeiro eu tenho que passar no médico, né? Eu não tenho tempo. Vamos fazer o seguinte, eu vou te dar o melhor exame de vista do Brasil agora. Presentão especial para você que ligar. 21-82-91-99. Esse exame de vista ele vale em torno aí de uns R$150, porque é feito em clínica particular, viu? É um presentão especial. Que tal? A compra do seu óculos completão com lentes especiais de até 6 graus, R$10 de sinal e R$19,80 por mês. Ligue agora, tire as suas informações já. 21-82-91-99. Atenção, comprou seu óculos completo, você vai levar para casa um sacolão de presentes. Tem uma bíblia completa de luxo, presentão especial para você, ou um óculos de sol, vai ganhar uma sacola personalizada. Eu vou te dar mais um presente também, viu? Você que liga 21-82-91-99 também vai ganhar um presentão surpresa, falando que é ouvinte da Rádio Tupi AM. Não esqueça, tá? As melhores marcas, a nossa linha particular da Ótica Gil Lancaster, ele sempre tem um apertinho de você. São 20 óticas para melhor servir a família brasileira. 21-82-91-99. Não esqueça de falar. Estou ouvindo a Rádio Tupi AM, os 1150. 21-82-91-99. Preencha o seu cupom também, viu? Você vai concorrer a uma cozinha completa, presentão especial. 21-82-91-99. Ótica Gil Lancaster, a melhor do Brasil.
Rádio Tupi AM.
Falei, já fez o
comercial.
Em 10 anos, eu tentava pagar as dívidas.
Ontem foi dia de São Manuel, Botucatu. Ontem foi dia de Poucas Terras Verdes.
Em questões de duas audiências, se o conselho que eu darei faz a conciliação. Esse é o compromisso da justiça comigo, Marta Oliveira.
Tem dia que eu estou triste.
Deixa o Palmeiras ganhar do Corinthians.
Isso com justiça.
Vai demorar um pouquinho.
Tupi AM. Volta a apresentar Tupi Serviços.
Tupi Serviços no seu Rádio Tupi. Telefone aberto 3284-9184. Nosso debate com os políticos hoje. Você acha que o voto obrigatório deve acabar no Brasil? O Dorival Silva, lá de Ermelino Matarazzo, disse que a Constituição garante o direito de ir e vir. E o voto obrigatório vai contra essa lei. Pêzaro, quem citou isso aqui?
É, não deixa de ser uma interpretação, né?
É.
Você obrigar. É que de outro lado, no outro campo, a obrigatoriedade também é uma legislação federal. Então precisa mudar a legislação federal.
O Vanderlei Baratella, da Vila Brasilândia. Bom dia, Brasilândia! Tem que ser facultativo, e aí o povo escolheria melhor. Opinião dele.
É a opinião dele, tem que ser respeitado. Tem que ser...
Se fosse facultativo o voto.
É, aí volta a velha discussão, né? Provavelmente aqueles que votariam seriam cidadãos mais bem formados, mais bem informados e provavelmente fariam uma escolha melhor. Eu acho que é uma questão...
Sabe o que eu queria comentar, Milton? Você que é um militante, foi também um militante de esquerda, ou seja, participou de movimentos populares, etc. Você sabe que o voto facultativo também obrigaria, por outro lado, o político a se dedicar na campanha eleitoral mais à formação do seu eleitorado, no sentido de explicar a importância do voto, a necessidade de acompanhar o parlamentar, de estar mais próximo. É o outro lado dessa mesma moeda.
Então, Bruno, veja bem, eu, durante muitos anos, tive essa posição. Eu entendia que o voto deveria ser facultativo, até porque, eu diria de maneira, na minha opinião, preconceituosa, eu imaginava que aquelas pessoas com melhor formação, o letramento político, teriam melhores condições de votar. E eu nunca olhei para o outro lado, de que, eventualmente, a obrigatoriedade do voto trazia camadas da população que, se não fossem obrigadas, não perderiam nenhum tempo com a eleição. Então, eu acabei, até durante um curso que fiz, sendo convencido por um cientista social de que, ainda naquele momento, isso seria um fator de formação para o nosso povo. E eu ainda não mudei de ideia, né? Posso ser convencido, mas ainda...
Não mudou.
Não mudei.
A Juliana Trindade, lá da Penha, não deve ser obrigatório o voto. As pessoas têm o direito de decidir se vão votar ou não. Por enquanto, a população está dizendo que o voto obrigatório tem que cair. Mas isso não vai acontecer.
Não vai. E lembrando o seguinte, na urna, você ainda tem a opção de anular ou de votar em branco. Muitos consideram que aqueles que não participam do processo eleitoral, parcela da população nos Estados Unidos, por exemplo, que não participa do processo eleitoral, seria algo similar com aqueles que obrigatoriamente participam
e
portanto, anulam ou votariam em branco.
Agora, e muda essa questão do cara ter 100 mil votos e não se eleger? Quer dizer, vem aí o voto distrital, ou vem o distritão, quem tem mais voto entra, independente de partido.
Isso é o correto.
Não é o correto?
Isso é o correto. Não tem o menor sentido. Olha, vou dar um exemplo aqui. Eu não sou paraquedista, mas eu vou dar um exemplo meu e da Edir. Nós, na campanha de 2008, disputamos um território que, do ponto de vista de território, era mais legítimo dela do que meu. Eu saía da Vila Mariana, que é a minha base eleitoral, para ir à Vila Prudente, São Lucas, Sapopema, para pedir voto. Por quê? Porque eu tinha alguns colegas que trabalhavam lá e que me abriram portas para fazer campanha lá. Bom, a minha votação, Zé Nero, 32 mil votos, foi pulverizada na cidade inteira. Eu rodei essa cidade. O que eu gastei de combustível, o que eu, de certa forma, acabei poluindo a cidade em campanha eleitoral, indo em territórios de outras pessoas, como Edir, por exemplo, lá na Sapopema, eu tive lá meus 1.500 votos, quer dizer, foi importante eu ter ido lá. Mas teria sido muito mais importante para a própria comunidade se eu tivesse ficado no meu distrito, Vila Mariana, feito a campanha junto com o meu eleitorado, nas ruas que eu conheço, nas praças que eu conheço, e dessa forma...
E nos eleitores que você conhece, evidente, que você passa a conhecer.
E eles te conhecem. Sabe onde você mora, não é? Sabe como você pensa. Eu até brincava outro dia, muitas vezes nós vamos fazer campanha a pé, não é? De casa em casa, de comércio em comércio. Quer dizer, o voto distrital traz essa racionalidade. Agora, traz muito mais. Traz também a possibilidade... Claro, porque aquele que vota no distrito, se o candidato dele ganhou, ele vai acompanhar, feliz da vida, como time de futebol. Oba, ganhou. Tal. Se o candidato dele perdeu, imediatamente ele vai procurar saber quem é o deputado, o vereador do distrito dele que ganhou. Porque passa a ser o dele também. Ou seja, passa a ser o representante daqui. Ele sabe que quando tiver algum problema, ele vai procurar aquele cidadão ali, aquele representante. Então, isso aproxima, o voto distrital aproxima o representante do representante.
É mais barato, uma campanha muito menos custosa, né? Porque você vai fazer aquele material destinado para aquela região. O pessoal já está recebendo agora coraçãozinho do Dia das Mães, está recebendo mensagem do Dia das Mães.
Agora, de político?
Meu, coraçãozinho do Dia das Mães.
Ah, você tá mandando coraçãozinho?
Tô mandando coraçãozinho do Dia das Mães. Pra todas as igrejas católicas, evangélicas, amigos, loja, comércio. E é o que ele falou. Eu sei, eu conheço todas aquelas avenidas, Oratório, Vila Zelina, Vila
Então, você tá mandando pro pessoal lá do seu pedaço.
Independente de ano eleitoral.
A Edir já é uma vereadora distrital,
praticamente.
Independente
de ano eleitoral, entendeu? Ele tem que sentir que ele é acariciado os 4 anos. Ele não só é lembrado na época da eleição. Mas isso dá pra fazer, se for como o Pêssaro disse agora, distrital, localizado. Eu não tenho condição de fazer isso na capital inteira, mas eu acho que é importante. Agora também você tem um compromisso maior, porque é cobrado muito mais. Uhum. O táxi agora de manhã, o meu motorista dormiu, eu peguei um táxi. Aí quando eu peguei o táxi, que entrei no táxi, e aí, vereadora, poxa, o metrô aqui foi bom, mas poxa, o nosso movimento caiu, o movimento de taxista caiu, ajuda a gente a mudar de ponto, não sei o que. Quando eu entrei no carro, nem falei quem eu era. Quando eu entrei, aí, vereadora, foi bom o metrô, mas o táxi caiu, o movimento. Então existe uma cobrança maior.
Você metrô de onde? Metrô da
Vila Prudente. Vila Prudente. Caiu, nós conseguimos na época que era
o movimento
do taxista. Né? Taxista. É. Você vai na farmácia, você vai tomar injeção, e a rua Orfanato aqui não vai reformar a calçada? Vereadora, poxa, essa calçada não vai reformar? Então você não tem sossego nem para tomar injeção. Então é cobrado, realmente é cobrado, mas eu gosto.
Isso
é
uma vai coisa mudar personalizada. Vocês acreditam em mudança?
Eu gostaria, eu não sei. Eu não vejo ainda.
Não vai mudar nada.
Não, eu não vejo ninguém que seja contra o voto distrital. A grande discussão que se coloca é se distrital puro ou se distrital misto, né? E se com lista fechada ou não. Eu, particularmente, tenho absoluta convicção de que... aliás, o eleitor já vem fazendo, né,
essa escolha distrital. Eu percebo isso também.
Quem não tem base eleitoral, não tem uma determinada região, enfrenta dificuldades. Mas só para voltar, Zanello, na tua pergunta anterior, eu fiquei como suplente em 3 eleições, estando entre os 94 deputados mais bem votados de São Paulo.
Quantos votos?
Ah, com 62 mil votos, ficava fora.
E
com gente com 25, 18 mil votos.
E com uma ótima atuação na Assembleia de São Paulo.
3 mil votos se eleger.
Então, eu acho que essa questão de você garantir, né, a proporcionalidade e a colocação para incluir ou para entrar na Câmara e na Assembleia, me parece adequada. Agora, eu fico pensando como é que você faz distritos em São Paulo. Não na cidade, que me parece menos complicado,
no estado.
Mas no estado.
São 70 distritos. Você tem que dividir o número de federais
645
pelo municípios. Estado. Você faz uma divisão regional.
Eu sei, Pêssaro, quando eu digo isso é o seguinte, eu vou dar. É claro que São Paulo tem algumas cidades maiores que seguramente vão ter sempre eles o seu deputado.
Por exemplo, vamos pegar São Bernardo do Campo. São Bernardo do Campo seria um distrito? É isso?
Não sei, é pela quantidade de votos. Você tem que pegar o número de eleitores.
Ou todo o ABC.
Você tem que pegar o número de eleitores do estado. Quantos são hoje, Milton? Eu não sei. Olha, na cidade, vamos dar o exemplo da capital. São 8 milhões de eleitores. Você divide por o número de deputados federais, que são 70, você vai criar o número. Não, perdão, aqui o número de vereadores, 55, você vai criar 55 territórios, distritos. E aí você faz. De tal sorte que cada distrito tem a mesma quantidade de eleitores. É isso que tem que ser feito.
E cada distrito elege o mesmo número de vereadores?
Um.
Ah, 55 no caso de São Paulo. Tá, então, por exemplo, se Guarulhos. Eu não sei quantos vereadores tem a Câmara de
São Paulo. Olha, hoje nós representamos por volta de 330 mil eleitores em São Paulo. Então nós temos que ter distrito de 330 mil eleitores. Se, no caso do estado, digamos que fosse 600 ou 700 mil eleitores. Se Guarulhos tiver 700 mil eleitores, Guarulhos só é um distrito. Se não, precisa anexar uma cidade junto.
Arujá.
E aí o que o Milton está falando faz sentido. Que, por exemplo, será que algum dia algum parlamentar sairá de Arujá ou sempre sairá de Guarulhos? Essa é a dúvida que o Milton levanta.
Se
você, na hora de compor vamos imaginar a minha região, Botucatu. Se você incluir Botucatu na região, ou num distrito, e ela é seguramente, isso já tem acontecido, mas ela é. Ou se ela for incluída, por exemplo, na região de Bauru, para dar um exemplo, que é pouco provável. Dificilmente alguém de Botucatu se elegerá concorrendo com um candidato de Bauru.
Entendi.
Por quê? Porque lá né, e vai existir uma disputa muito localizada.
No meu caso, então, é pior ainda. Garça, tem 45...
Nunca vai eleger um...
Tem que ser a região, né? Garça e região. Então,
mas vai para o distrito de Marília ou de Bauru.
Mas no voto ele já é mais ou menos assim.
Não dá para ter a Grande Garça.
Não, a Grande Garça existe no sentido imaginário com as cidades satélites de Bauru e Marília.
Guarda-Janela, eu por isso que defendo a lista também. Né, porque eu acho que na hora que você tem o voto distrital e inclui, né, também aquela outra questão, que são parlamentares ou políticos que têm uma visão mais generalista, que pensam no Estado como um todo.
E aí teríamos duas formas de eleger.
Você elegeria uma certa proporção por distrito e uma certa proporção por lista. Eu só vou dizer uma coisa que sempre me preocupou, né, ou eu estou absolutamente convencido. Se eu conversava com um deputado do PT, que diz que ainda, ou já hoje, os partidos escolhem os seus candidatos. Por quê? Porque se você for analisar o financiamento das campanhas, né, os maiores financiadores são pessoas que são prestadores de serviço. Né? E quem é que orienta esses prestadores a financiar quais campanhas? Por que que eles financiam alguns candidatos e outros não?
Já é a lista, então, né?
Já existe uma lista, porque eles são encaminhados para esses candidatos. E outros... não tem essa oportunidade.
Não é oficial, né?
Só não é oficial, é oficioso.
Bom, nosso telefone continua aberto, 32849184. A pergunta do dia é se você acha que o voto deve continuar obrigatório ou não no Brasil. E daqui a pouco também nós vamos falar sobre sacolas plásticas. Vai ser votado hoje, Pesaro?
Esse é o grande debate do momento, né? Tanto o governador Geraldo Alckmin, o secretário Bruno Covas discutindo isso no âmbito estadual, quanto nós lá na Câmara Municipal.
Então daqui a pouco vamos lá. Pro debate aqui. Olha, tem gente criticando, tem gente falando que esse negócio de sacolinha de
papelão,
de pano, de papelão, é pior que a sacola plástica, hein? Já tem estudo disso mostrando. Daqui a pouco volta o grande debate Tupi.
A Rádio Tupi AM está apresentando Proibidos. O Dia das Mães está chegando. Você tem só 3 dias. O presente da sua mãe está mais barato na Casas Bahia. E você ainda compra sem nada de entrada. Tem TV em CD a partir de
4,99.
Mas não falta o povo. Tem TV 32. E conversor digital a partir de 99,90. Não tem mais. É o presente da sua mãe. E tem ainda Microsystem LG com entrada USB e MP3, só R$ 49,90 mensais, é preço imbatível. Você tem só mais 3 dias. Presente mais barato para sua mãe é na Casas Bahia.
Quero falar com você da Universal Crédito Fácil, viu? A oportunidade para aposentado, pensionista, agora sim fazer o seu empréstimo consignado. Ô Freitas, bom dia!
Bom dia, Jorginho, você tá bom, meu amigo?
Ótimo, prazer imenso recebê-lo aqui pra gente falar da nossa empresa fantástica, Universal Crédito Fácil, meu querido.
É verdade, Jorginho, é verdade. Vamos falar da Universal Crédito Fácil. Como você disse, essa empresa fantástica que trabalha diretamente ligada com o INSS lá em Brasília, ofertando, sabe o que, Jorginho?
O quê?
Dinheiro, crédito consignado, meu amigo, para aposentados e pensionistas do INSS. Então você, meu amigo, minha amiga, atenção, se você está ouvindo o programa, você já é aposentado ou é pensionista do INSS, não pode se apertar por causa de dinheiro não, viu? Olha só o que eu tô falando com o Jorginho aqui. Você tem direito ao crédito consignado, que é esse empréstimo, esse dinheirinho que você precisa tanto, já pediu para um amigo, para um vizinho, um parente, ninguém tem para emprestar? Aqui na Universal Crédito Fácil tem sim, e as parcelinhas combinadas já vêm descontadas direto no benefício, não tem carnê, nem boleto, nada para você pagar, viu? E mesmo que tiver o nome no SPC, tá com um probleminha, uma restrição, não tem problema, o dinheiro sai do mesmo jeito. Sabe por quê, Jorge?
Por quê?
Porque nós não fazemos consulta, meu amigo, nem ao SPC, nem ao Serasa. Então é certeza que o dinheiro sai. Basta ter margem disponível lá no seu benefício do INSS. Ô, Jorge.
Sim?
Nós falamos também que tem uma saída para quem já usou a margem, para quem já tem empréstimos em andamento, só vai terminar daqui 2, 3, 4 anos, não falamos?
Nós vamos quitar a dívida e vamos liberar o crédito. Basta você, meu amigo, você, minha amiga, ligar agora. 3122-5555. Não esqueça, viu? Tire todas as suas informações, faça a sua visita. É só ligar agora, Freitas.
Exatamente, Jorginho. Só ligar agora e eu quero falar também da grande promoção para o mês de maio, que é o mês das mães, mês das noivas, mês dos trabalhadores. trabalhadores. Então, a Universal Crédito Fácil, para todos os aposentados e pensionistas do INSS que ligarem, tirarem informação e fizerem o seu empréstimo aqui, estará concorrendo automaticamente ao sorteio de um kit de cozinha no final do mês, viu?
Que maravilha!
Esse kit, Jorginho, sabe o que é que vem?
O que vem,
Freitas? Meu amigo, vai vir um aparelho de um forno micro-ondas, uma batedeira de bolo, um liquidificador, uma sanduicheira elétrica, tudo isso para um único ganhador que vai ser anunciado na rádio no último dia do mês de maio. Mas para isso tem que fazer seu empréstimo aqui. Dentro deste mês de maio estará concorrendo automaticamente a esse sorteio, Jorginho.
Ligue agora, ligue já, 3122-5555. 3122-5555. Universal Crédito Fácil.
Rádio Tupi AM, 1150, São Paulo.
Hotel San Peter, conforto, comodidade, modernidade. Serviços especializados 24 horas por dia. Hotel San Peter, localizado próximo ao Aeroporto Internacional de Brasília e no coração do Executivo, Legislativo e Judiciário de nosso país. Reservas 0 operadora 61 3272700. Hotel San Peter, sua melhor opção em Brasília.
CYK 656, Rádio Tupi AM 1150, uma emissora do Grupo Mundial de Comunicações. A Rádio Tupi AM volta a apresentar Tupi Serviços.
E nós estamos no Grande Debate Tupi hoje com os vereadores Floriano Pêssaro, do PSDB, Edir Salles, do DEM, e o ex-deputado estadual Milton Flávio, perguntando se o voto obrigatório deve acabar no Brasil ou não. O telefone do ouvinte Tupi, aberto, 3284-9184. Alô, Zé Chaves.
Tudo bem, Daniel?
Tudo bem, Zé?
Graças a Deus.
Você tá onde?
Eu tô em Ribeirão Pires.
Ribeirão Pires, perto aí da represa?
Exatamente.
Tá frio aí ou não?
Tá um nevoeiro, rapaz. O sol aqui só sai depois das 10, né?
Então você marca compromisso só depois das 10 aí.
Então...
ô, Chaves, você acha que tem que acabar o voto obrigatório?
Eu acho que sim, né? Eu sou a favor que acabe isso aí.
Tem que acabar.
Olha, veja bem. Aqui tem, no caso, eu mudei para aqui faz 3 anos.
Ah.
Então, na eleição passada, agora, eu fiquei indignado. Um vereador com quase 2.000 votos. Não entrou pra...
É o que nós estamos falando aqui.
E o outro aqui que não faz nada, que é aqui do bairro, entendeu? Não faz nada pelo bairro, com 801 votos foi eleito.
É isso, essas distorções que nós estamos fazendo.
Isso tem que acabar.
Tá certo. Obrigado pela opinião, Chaves.
Eu fiquei feliz, rapaz. Sabe como que eu te encontrei, Zubi?
Como?
No Jornal ABC.
Olha que legal!
No Jornal do ABC.
Um abraço ao pessoal do Jornal do ABC, do Diário do Grande ABC.
Diário do ABC.
Um abraço ao pessoal do Diário do Grande ABC.
Mas, na segunda-feira, aí já tinha terminado o seu programa.
Ah, mas agora.
Agora você... na terça, eu já. Às 7 horas eu já estava ligado.
E agora você está todo dia com a gente.
Exatamente.
Um grande abraço.
Eu te acompanho há muitos anos.
Muito obrigado. Muito obrigado, Chaves. Muito obrigado.
Tá bom?
Grande abraço.
Tá bom, Danete.
Tá aí. Ribeirão Pires, obrigado, ABC, São Bernardo, São Caetano, Santo André, Mauá, Diadema. Bom, continua aberta a nossa pesquisa aqui. Se você quiser mandar o seu recado, né, sobre voto obrigatório, continua aberto. A Câmara está votando o fim da sacola plástica?
Está votando. Está votando. Nós temos aí, desde 2007, um acúmulo de discussão nessa área. No final de fevereiro, antes da saída do atual deputado Carlos Alberto Bezerra, que se elegeu deputado estadual pelo PSDB, nós votamos em primeira discussão e terminamos a discussão de um projeto que previa o fim das sacolas plásticas na cidade de São Paulo e dava o prazo de até 4 anos para a adaptação dos diversos setores que trabalham com sacola plástica.
Uhum.
No entanto, o Colégio de Líderes, reunido ontem na Câmara Municipal de São Paulo, sob a presidência do presidente José Policineto e do líder Roberto Tripoli, tomamos a decisão de fazer um grande substitutivo com os 9 projetos de lei que tramitam na casa desde 2007 sobre esse tema, com a ideia de ou banir completamente a sacola plástica da cidade de São Paulo, banir, ou dar a possibilidade de entregar sobre pagamento, ou seja, a pessoa, muito menos pelo valor que se pagaria a sacola plástica, que seria um valor irrisório, mas pela questão cultural de mostrar que aquilo tem um custo, não só do produto, mas um custo ambiental muito grande.
Mas hoje pode ser votado o fim da sacola plástica?
Sim,
hoje,
sim, com prazo.
O prazo seria
31 de dezembro, que é o mesmo prazo está sendo negociado pelo governador Geraldo Alckmin e pelo secretário do Meio Ambiente, Bruno Covas, para o Estado como um todo, com a Associação Paulista dos Supermercados.
Só para esclarecer, a banição seria restrita às lojas e supermercados?
Sim.
Não, qualquer tipo de...
Comércio. Comércio. Você não poderia dar uma sacola plástica para ninguém. A banição é isso. E nenhum tipo de produto você pode comprar e entregar com sacola plástica.
As fábricas fecham nesse caso. Eles não podem fazer mais.
As fábricas mudam. Mudam. Porque, na verdade, essa ideia de que cada mudança que a sociedade tem, você tem transformações no próprio meio de produção. Grande parte das fábricas de plástico hoje já estão avaliando que o futuro delas é um futuro, digamos, fatal do ponto de vista da produção.
Mas
de sacola
plástica. Qual é a sacola de pano?
Vão substituir por sacolas biodegradáveis, outras tecnologias, né? A própria logística reversa da Lei Federal de Resíduos Sólidos, que também obriga ao fabricante, ao comerciante, ao consumidor, fazer com que esse tipo de produto possa retornar à origem e ser reciclado.
Eles tiveram 4 anos para adaptação?
Não, não tiveram.
Mas não é pouco tempo, então, até 31 de dezembro para as fábricas?
Pois é, essa é a discussão que nós estamos travando hoje na Câmara de São Paulo. Mas é o grande acordo que
está sendo... A vereadora Edir levantou o assunto das fábricas, porque tem
um prazo,
tem maquinário, eu não sei se esse prazo...
Mas eles vão se adaptar, então, pouco tempo também. É isso que tem que ser analisado.
Essa é a discussão que está hoje no plenário da Câmara. Aliás, estão todos convidados para participar hoje e amanhã. Deve votar, nós devemos terminar a discussão, amanhã votar na Câmara de São Paulo, às 15 horas, hoje e amanhã, aberto ao público.
Eu só queria reforçar, né, não há nenhuma dúvida, né, de que o plástico, né, pela sua duração na natureza, tem que ser controlado o seu uso, mas eu diria que nesse momento não é e não deveria ser a única preocupação, porque... Eu vou dar um dado que acho que para a maior parte das pessoas não é totalmente conhecido, que em tese nós temos até 2014 o prazo para a gente superar o problema dos lixões, dos problemas dos resíduos sólidos, dos aterros sanitários.
Acabar com os aterros.
A partir de 2014 isso não será mais autorizado. E é uma questão muito séria, eu diria muito mais séria do que o problema da sacola plástica. Porque nós temos aí, a maior parte, quase todas as cidades, sem outras alternativas. Então, sem desconsiderar essa questão, eu diria que o problema é para o meio ambiente...
Qual é a saída acabando com os aterros, qual é a saída para o lixo?
No mundo, as pessoas têm usado a incineração e outras alternativas que reduzem muito, né, o volume do lixo e algumas... sobretudo na Europa, no Canadá, né, eles estão usando inclusive a queima do lixo para recuperar ou produzir energia.
Vocês sabem que em São Paulo aumentou, com esse aumento da economia, né, da economia pulsando, a produção de lixo do paulistano aumentou, se não me engano, 9 quilos por ano. Quer dizer,
individual. Agora, veja o seguinte, Zé Neto. Eu acho que aqui, o ano passado eu tive a honra de presidir a Comissão Municipal do Meio Ambiente na Câmara de São Paulo. E um dos estudos que nós fizemos foi justamente a aprovação da Lei Federal da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que obriga fabricantes, comerciantes e consumidores a se responsabilizar pelo lixo. Porque hoje, como é que é? Hoje a gente gera o nosso lixo, coloca no saquinho na porta de casa. E ele magicamente desaparece. É uma mágica, não é? Você vai lá e já não está mais lá. A ideia da coleta de lixo e para onde vai o lixo não interessa para o cidadão. Interessa que o lixo dele desaparece. Na Europa, o Milton lembrou bem disso, Milton Flávio, na Europa a responsabilidade já é do cidadão. Ele é responsável por todo o lixo que ele produz.
Sim, mas onde é que o que o cara vai fazer, o que a dona Maria vai fazer quando põe o lixo lá, além de colocar o lixo na porta de casa, o que ela tem que fazer? Para ter a responsabilidade social
claro,
de acompanhar...
Claro. Primeiro, eu acho que é um conjunto de ações, né? Primeiro, diminuir a quantidade de lixo gerado. Segundo, poder reciclar, quer dizer, separar o lixo seco do lixo molhado, do lixo orgânico do lixo inorgânico. Que essa separação possa ser reciclável. Todo lixo inorgânico é reciclável, todo ele. Plástico, vidro, tetraplaque, tudo é reciclável. Então, tudo isso tem que ser separado e reciclado. Com isso, as indústrias também consomem menos da própria natureza. Bom, do outro campo, é isso que o Milton disse, quer dizer, uma parte é incinerado, uma parte é orgânico, ele pode voltar em forma de produto orgânico, né, de adubo, etc, etc. E a outra parte, que pode ser enterrada, também gera gás metano e também pode ser queimado gerando energia. Então, hoje, os países desenvolvidos têm já todo tipo de ação mostrando que o lixo é algo valioso. O lixo muito, não é lixo, agora, o lixo tem valor.
Nós temos que falar o seguinte: antigamente o cachorro ia revirar o lixo lá, né? Você tinha o cachorro revirando o lixo. O que eu vejo na cidade de São Paulo? Eu acordo de madrugada para vir para a rádio. O que eu vejo de lixo revirado, né? Por gente.
População infelizmente, a gente vai falar, por seres humanos.
Por
né?
seres humanos, seres quer humanos. Dizer. Se, tudo bem, você vai revirar em busca de lata. Eu acho que é a degradação do homem, né? Você mergulhar no lixo para comer ou para sobreviver. Mas pelo menos não espalhe num ponto de ônibus, na calçada. Né?
Aí em geral é a população de rua, catadores.
Mas
isso tudo dá para ser organizado em forma de cooperativa, viu, Zé?
Também,
eu acredito
também.
Muito nisso, muito. Inclusão social mostrando que o lixo tem valor.
Bom, nós estamos fechando aqui o nosso Super Debate Tupi com duas opiniões. O Antônio Carlos Santos, lá do Itaim Paulista: voto tem que ser distrital e facultativo.
Parabéns, Antônio Carlos.
Antônio Parabéns. Carlos, lá do Itaim Paulista. A Irene Lisiero, também do Itaim Paulista: ela é contra o voto obrigatório, só deve ir quem quiser por livre e espontânea vontade. Obrigado, Irene. Um grande abraço.